Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 4 de março. Foi o dia em que Robert Mugabe se tornou primeiro-ministro do Zimbábue. Foi em 1980, 35 anos depois, continua no poder. Hoje, aqui, estamos com céu nublado, vem aí neva, mas lá fora, neste momento, 8 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção, Elvin Sangano, na assistência técnica, Glenn Von Callio. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de mineiros desaparecidos depois de explosão numa mina em zona rebelde da Ucrânia. No Lesoto, há um governo de coligação após as eleições do fim de semana. Nos primeiros 30 minutos, vamos estar dedicados à Angola. General volta a faltar à audiência do caso Kasul Kamuling. Agora faz face a processo-crime. Orçamento revisto continua a provocar guerra de palavras na Assembleia.
O orçamento que se propõe mais uma vez a dar poderes extra e extra poderes ao titular do Poder Executivo para usar o dinheiro dos angolanos da forma como quiser e quando bem entender.
Vamos falar também das consequências das restrições às importações, da falta de divisas e de um novo livro sobre Angola. Um julgamento tradicional no Namíbia sobre um caso de adultério gera controvérsia.
Os dois anciãos mandaram despir as vestes da mulher envolvida no adultério na qualidade de causadora de espancamento do parceiro.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já as notícias com a Mayra de La Saleta.
Dezenas de mineiros estão desaparecidos e teme-se que tenham morrido após uma explosão esta manhã numa mina de carvão em Donetsk, cidade da Ucrânia tomada pelos rebeldes pró-Rússia. Os rebeldes separatistas negam que a explosão tenha sido causada pelos frequentes bombardeios que têm afetado aquela área. Uma operação de salvamento está em curso e até ao momento foram retirados alguns mineiros feridos e outros 5 mortos. As autoridades locais dizem que mais de 200 trabalhadores estavam na mina quando se deu a explosão, cuja causa ainda não foi esclarecida. Mas a agência de notícias Donetsk diz que uma mistura entre ar e gás pode ter estado na origem da explosão.
O presidente russo Vladimir Putin reconheceu hoje que o assassinato do líder da oposição Boris Nemtsov foi politicamente motivado e acrescentou que já havia suspeitos de envolvimento no caso. Nemtsov, de 55 anos de idade, era um acérrimo crítico da liderança de Vladimir Putin e foi atingido por 4 balas na semana passada, a poucos metros do Kremlin. Nemtsov foi enterrar ontem. Milhares de pessoas assistiram ao funeral do carismático líder da oposição russa.
4 dias depois das eleições no Lesoto, não há um vencedor e tudo aponta para um governo de coligação. O partido do primeiro-ministro Thomas Tabane conseguiu 40 lugares, seguido de perto pelo Congresso Democrático com 37, quando são necessários 61 deputados para assegurar uma maioria no Parlamento. Os resultados foram divulgados com 100% dos votos contabilizados, mas a Comissão Eleitoral ainda não fez o anúncio oficial. Segundo agências de notícias, 1,2 milhões de pessoas estavam registadas para votar no ato que ocorreu 2 anos antes do previsto. As eleições foram antecipadas como forma de ultrapassar a crise política decorrente da tentativa de golpe de Estado no ano passado.
O Departamento de Justiça americano concluiu que o Departamento Policial da cidade de Ferguson, no estado do Missouri, violou rotineiramente os direitos constitucionais dos seus cidadãos negros, usando força excessiva contra eles e que os prendeu frequentemente sem causa provável. O relatório, publicado esta quarta-feira, resulta de uma investigação de 6 meses lançada após a morte a tiro no ano passado de um jovem negro, Michael Brown, por um polícia branco durante um confronto na rua. Um grande júri libou a polícia da acusação de ter morto Brown, em novembro, a decisão que gerou grandes protestos na comunidade maioritariamente negra de St. Louis, bem como por todo o país. Responsáveis federais decidiram não iniciar procedimentos legais contra Darren sob acusação de violação dos direitos cívicos do jovem. O polícia demitiu-se.
Aqui nos Estados Unidos começou hoje o julgamento de Dzhokhar Tsarnaev, acusado de ter sido um dos autores dos ataques bombistas que causaram 3 mortos e 264 feridos junto à meta da edição de 2013 da Maratona de Boston. Na abertura do julgamento, o advogado de acusação disse que o Tsarnaev detonou as bombas com o objetivo de mutilar os espectadores e criar um banho de sangue. A polícia identificou 2 irmãos, Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, como os autores do ataque. Tamerlan, o mais velho, morreu numa troca de tiros com a polícia, na qual um agente morreu igualmente. O mais novo, Dzhokhar, de 21 anos de idade, foi capturado e está agora a ser julgado. Os advogados de Tsarnaev tentarão provar que foi Tamerlan, abatido pela polícia, quem engendrou os ataques e que o jovem Dzhokhar apenas participou por lealdade e submissão ao irmão mais velho.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. Um processo crime vai ser aberto agora contra o oficial superior das Forças Armadas angolanas, o tenente-general José Pérez Afonso Filó, citado em tribunal como sendo um dos atores morais dos homicídios dos ativistas Isaías Kassul e Alves Camulinga, mortos em maio de 2012, por tentarem organizar uma manifestação em apoio a ex-militares. O Coco Mukuta tem as últimas.
A partir de agora, com ou sem a presença do tenente-general José Pérez Afonso, mais conhecido por General Filó, o grupo de advogados das mãos livres vai intentar um processo crime contra o general por ter sido citado como um dos autores morais dos assassinatos. David Mendes, assistente da família das vítimas, diz não concordar que o tribunal inicie as alegações finais sem antes ouvir o General Filó, para que este julgamento não venha a ser mais uma comédia do caso frescura em que o Tribunal Supremo absolveu os 7 polícias acusados de tentarem assassinar em 2008, no município de Sambizanga, 8 jovens que se encontravam em pleno lazer.
Primeiro é que nós não concordamos que o julgamento termine sem que seja ouvido o General Filó. Pensamos que o General Filó é uma pessoa importante. Antes havia adiado o julgamento porque o Santos e o General Filó não apareciam, diziam que era quase impossível, mas nós nos comprometemos em trazer o Santos, porque sabíamos que era possível, mas também cabe ao Estado trazer um seu funcionário. Não pode haver justificações para que ele não esteja aqui presente. Não está em estado de coma, está localizado, ainda que se diga que ele esteja doente, ele pode vir num dia, depois e voltar no dia seguinte. Se houver interesse por parte dos órgãos de justiça, o General Filó estará aqui. Só não estará se os órgãos de justiça não o quiser.
O que é que pensa fazer caso o Filó não apareça?
No momento em que enviamos esta peça, continua a audiência em que as partes estão a apresentar as suas alegações. Não se sabe ainda se o Ministério Público vai pedir indenização para as famílias das vítimas. David Mendes afirma ainda que o general terá mesmo de responder em processo crime, passando assim de declarante a arguido, tendo em conta as declarações do réu, que era o elo de ligação entre o general e o grupo técnico do MPLA em Luanda, que se dedicavam a agredir os manifestantes em Luanda. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Os angolanos agora que se preparem, pois este ano poderão ter que pagar mais pelos combustíveis. O novo Orçamento Geral do Estado, apresentado ao Parlamento, revisto face à queda do preço do petróleo, vai cortar este ano para menos de metade os subsídios aos combustíveis. O novo orçamento continua a provocar acérrimos debates na Assembleia Nacional. A UNITA considera que, mais uma vez, a proposta do orçamento vem atribuir um cheque em branco ao Presidente da República para fazer do dinheiro dos angolanos o que bem entender. O MPLA diz que este orçamento pode acelerar o aumento do rendimento dos angolanos. Manuel José.
O líder da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, pensa que o atual Orçamento Geral do Estado revisto só vem acentuar os poderes que o Presidente da República possui para fazer do dinheiro dos angolanos o que bem lhe apetecer.
Um orçamento que se propõe, mais uma vez, a dar poderes extra e extra poderes ao titular do Poder Executivo para usar o dinheiro dos angolanos da forma como quiser e quando bem entender, solicitando mais um super cheque em branco aos deputados, deixando ao critério do titular do Poder Executivo fazer ajustes orçamentais a seu belo prazer, alterar despesas, virar este documento de patas para o ar sem que ninguém possa tugir nem mugir.
O parlamentar da UNITA deu exemplos em como isso pode acontecer.
Esta proposta de lei do Orçamento Geral do Estado vem dizer que o diferencial resultante do preço médio de exportação do barril de petróleo bruto de 40 dólares e o preço efetivo será posto em conta de reserva do Tesouro Nacional. E quem vai fazer a gestão? O titular do Poder Executivo. Quem vai fiscalizar? Ninguém. Vamos nós, mais uma vez, confiar o nosso dinheiro a esse executivo, um executivo que, nos dizeres do Tribunal de Contas, passa a vida a sobrevalorizar os preços e os pagamentos acima do valor contratual, a reconduzir nos orçamentos projetos já concluídos e a pagar obras que não existem, a realizar obras que não estão inscritas no programa de investimentos públicos.
Virgílio de Fontes Pereira, o chefe da bancada maioritária, diz que não é bem assim.
Intensificar o apoio aos agentes económicos do segmento das micro, pequenas e médias empresas para a intensificação de ações nos domínios da formação e do acesso ao crédito, já que estas empresas são a base para a aceleração do processo de diversificação da economia em curso no nosso país, aumentando o emprego e concomitantemente os rendimentos dos angolanos.
Fontes Pereira quer atingir consensos com a oposição,
exortando os deputados de todas as bancadas a uma participação ativa nas discussões do Orçamento Geral do Estado revisto para que alcancemos os mais amplos consensos na votação final global.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A crise que obrigou à revisão do Orçamento Geral do Estado levou a uma falta de divisas no mercado cambial angolano. O governo emitiu também listas de restrição na importação de certos produtos. Em Benguela, o empresário José Carlos, proprietário de uma firma distribuidora de bens alimentares e de apoio à indústria, um bem conhecido empresário em Benguela, avisa que isso pode resultar num aumento de preços de certos produtos básicos caso a produção interna não satisfaça a necessidade do mercado. O empresário José Carlos ressalta que não se opõe à defesa da produção nacional, mas faz notar que a falta de divisas pode prejudicar o consumidor. João Marcos.
O problema, ressalta a fonte, é que as dificuldades de aquisição de mercadorias tiveram início em novembro último, quando os fornecedores começaram a impor travões em consequência da escassez de divisas.
Quem sabe dos números é o governo. O governo sabe o que é a produção nacional e sabe o que é que pode o consumo significa. Se há uma diferença entre produção e o consumo, portanto, essa diferença do consumo para a produção terá que ser abastecida pela importação, para evitar que haja uma inflação nos preços. E por isso, a defesa desses interesses é compatível.
Confrontado com os bens que fazem a cesta básica, entre os quais o feijão e a fuba, revelou que a sua firma vai avançar para uma unidade capaz de fornecer 200 toneladas de farinha de milho por dia e matéria-prima para as cervejeiras. Ainda assim, não descarta a hipótese de apostar na importação.
Mas nós também vemos que, se por acaso a nossa produção de farinha for insuficiente para o mercado, com certeza que nós queremos que o Estado, o Governo, faça a importação de farinha para nivelar toda a oferta ou procura que há desse produto, desse artigo. E se não há divisas, não há importação de mercadoria. Não havendo importação de mercadoria, não satisfaz o mercado. E o mercado depois vai ter as suas influências. Não havendo mercadoria, o preço vai subindo e o consumidor vai pagar por isso.
Palavras de José Carlos Fonseca, um empresário preocupado com os reflexos da falta de divisas no processo de importação. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. As restrições às importações e a falta de divisas têm causado apreensão em Portugal, um dos principais parceiros comerciais de Angola e o país que tem muitos milhares de cidadãos a trabalharem em Angola. O ministro da Economia português, António Pires de Lima, disse que o governo português está a estudar hipóteses para ajudar as empresas e os portugueses a fazerem face à crise de divisas em Angola que afeta as suas atividades.
Nós estamos a acompanhar de perto, do ponto de vista político, diplomático, as situações que estão a ocorrer em Angola, as decisões também que o próprio governo angolano tomou, no sentido de que os seus impactos possam ser minimizados para as empresas portuguesas e para os portugueses que vivem em Angola. Estamos a trabalhar nisso, tanto nos produtos que têm cotas, como noutro tipo de produtos. Espero que, com o bom relacionamento político e com os esforços diplomáticos que estamos a fazer, esses impactos possam, pelo menos, ser minimizados para os portugueses e para as empresas portuguesas que fizeram de Angola uma parte importante da sua vida. Estamos a estudar várias possibilidades. Quando essas possibilidades estiverem mais estudadas e decididas, com certeza que teremos todo o gosto em dar nota pública daquilo que é possível fazer.
Era António Pereira de Lima, ministro da Economia português. Como a Voz da América noticiou ontem, foi apresentada em Londres a obra Magnificent and Beggar Land, Angola Since the Civil War. É um livro que analisa o crescimento económico de 2002 até agora. O autor é o Dr. Ricardo Soares de Oliveira. Ele é professor de políticas comparadas na prestigiosa Universidade de Oxford, em Inglaterra. Em entrevista à Voz da América, aquele professor fala também sobre as dificuldades que o país atravessa.
Baseado em 3 anos de investigação e de experiência em primeira mão, o livro traça um retrato do país que se ergueu das feridas de um conflito de 4 décadas, primeiro da luta de libertação e depois da guerra civil, para se transformar naquilo que é hoje uma potência regional e económica. Ricardo Soares de Oliveira diz que, apesar de todas as críticas que se possa fazer ao processo, Angola fez um caminho notável.
Quem conhece a Angola de 2002 e que conhece a Angola de 2015 não pode ter uma visão exclusivamente negativa, porque o país era um país que, em guerra, que tinha estado em guerra durante décadas e, por conseguinte, nos últimos 13 anos houve desenvolvimentos importantes. Eu sublinharia 2 áreas. A área da estabilização macroeconómica. Nos anos 90, Angola tinha a inflação de milhares de percentuais. Hoje em dia tem 7, 8, 9%. A segunda área em que também houve uma trajetória muito positiva foi a área da reconstrução das infraestruturas. Agora, é impossível, por conseguinte, volto a enfatizar, não se pode fazer uma análise exclusivamente negativa, mas não há dúvida nenhuma que a trajetória desenvolvimentista de Angola na última década é desapontadora do ponto de vista de 2015. Tanto a nível dos dinheiros que se disponibilizaram, Angola recebeu em uma década mais de 400 mil milhões de dólares em receitas petrolíferas e, em segundo lugar, o governo, nós não estamos a julgar a trajetória de Angola de acordo com parâmetros demasiado exigentes que, porventura, algumas pessoas terão para julgar Angola. Eu, pelo menos, julgo a trajetória de Angola na última década no livro da perspectiva das promessas que o próprio governo fez.
Na obra, aquele professor universitário e investigador mostra o crescimento da economia angolana, sendo essencialmente no petróleo. Apesar do discurso governamental de diversificação da economia, o que não aconteceu, como revela a crise financeira atual.
O governo cometeu-se, do ponto de vista retórico, à diversificação da economia, tanto do ponto de vista da agricultura como do ponto de vista da indústria, mas a realidade da economia angolana continua tão dependente do setor petrolífero como sempre, pelo menos a nível das exportações. É óbvio que hoje em dia há mais atividade não petrolífera a nível interno do que havia há uma década atrás, mas essa própria atividade não petrolífera, o setor da construção, são tudo setores que estão dependentes do cash flow gerado pelo setor petrolífero.
Apesar da situação atual, Ricardo Soares de Oliveira considera que, embora com algum atraso, Angola está ainda em condições de recentrar a sua estratégia de crescimento económico de modo a afirmar-se definitivamente como potência regional. A obra sobre a ascensão de Angola da guerra e potência regional foi apresentada ontem em Londres pelo professor catedrático perante uma audiência de jovens quadros angolanos muito interessada em discutir o futuro do país.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e uma entrevista mais prolongada com o Dr. Ricardo Soares de Oliveira vai ser o tema da nossa agenda africana na próxima semana. Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada esta sexta-feira é Navita Manuvakola. Ela é economista e também deputada da UNITA. E agora vamos falar de justiça. É um conceito de que todos têm mais ou menos uma visão semelhante. Mas quando justiça tradicional entra em ação, pode entrar em choque com os pormenores de conceitos adotados pela justiça estatal. Do Namibe chega-nos um caso que ilustra bem o caso. Uma mulher, acusada pelo marido de adultério, teve que se despir no julgamento tradicional, algo impensável num julgamento estatal. Mesmo que, como neste caso, o marido acabe por ser condenado. O Armando Chicoca explica.
O caso ocorreu na localidade de Kichima, Kiomwe, em Mutanda, na comuna do Iona, município do Tomba, junto à fronteira com a República da Namíbia, onde um homem traído pelo sono, depois de ter ingerido bastante bebidas alcoólicas, viu a sua esposa desaparecida da cama, obrigando-lhe a seguir as pelgadas até a margem de um rio, por onde foi achado com um suposto namorado em pleno ato sexual. O visado não viu outra forma de conter a fúria, senão agredir o seu rival a cacetada, comportamento contrário às normas de conduta nestas comunidades, no caso de atos de adultério. João Caladinho, um dos membros da sociedade civil nesta localidade, o único que fala a língua portuguesa, falou para a Voz da América como tudo aconteceu.
Esta área chama-se Lakishinakiomwe, lá na Matunda. O homem ficou bêbado. Quando estava a descansar, a mulher se encontra com seu namorado. Vão lá nos arbustos e ali fizeram um ato sexual. Depois o homem acordou. Está a ver, a esposa não estava no lugar. Então ele seguiu as pegadas. Até lá no rio, encontrou o homem está aqui em cima da sua esposa. E ele pegou o cacete e começou a bater.
O suposto adúltero, agredido pelo marido da mulher amante, não se coibindo com os maus tratos, apresentou queixa ao soba local. Este, por seu turno, de imediato, elegeu os Xeculos, Chilianyama e Chihuyahuya, um dos anciãos mais experientes na matéria de adultério, para redimir o conflito. Os dois anciãos mandará despir as vestes da mulher envolvida no adultério na qualidade de causadora de espancamento do parceiro, segundo explicações, para demonstrar ao agressor os ferimentos que, na ótica do marido, teriam sido móvel do espancamento ao homem adúltero. João Caladinho, conformado, procurou cobrir a senhora com seu casaco, mas não lhe foi permitido. Segundo os anciãos, os casos de adultério nas comunidades muhimbas não se resolvem com violência.
O Soba disse que em nossas áreas muhimba, quando há um caso deste, você vem se queixar. Caso que não se queixou, está a agredir o outro. Então, nós vamos despir a senhora para sabermos a ferida que a senhora tem. Porque você se bateu, o outro achou que a tua mulher foi ferida. Vamos lhe tirar a roupa. Você vai nos mostrar onde que tem a ferida que te fez para poder bater o outro. Fizeram isso. Eu tirei o meu casaco para poder tapar a senhora. Eles não quiseram. Disse que não. Nós estamos a educar para este homem não poder repetir.
O acórdão daquela instância costumeira condenou o homem agressor na pena de 5 bois.
O dono da mulher veio pagar 5 cabeças. Dessas 5 cabeças trataram como? O povo que estiveram aí, uma cabeça. O mesmo homem que foi batido ainda recebeu 2 cabeças e a mulher também lhe deram 2 cabeças.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página desportiva, nós hoje começamos aqui nos Estados Unidos com o basquetebol, a NBA. O Atlanta Hawks tornou-se ontem na primeira equipa a garantir um lugar na fase final do campeonato, os playoffs, ao derrotarem o Houston Rockets por 104-96. A equipa de Atlanta tem o melhor registro no campeonato de basquetebol americano. Vamos ver outros resultados de ontem. O Charlotte bateu o Los Angeles Lakers 104-103. O Sacramento foi a Nova York dar uma cabazada monumental ao New York Knicks 124-86. Denver 106, Milwaukee 95, Cleveland 110, Celtics 79, outra cabazada. O Utah Jazz foi até Memphis ganhar 93-82. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Chicago e perdeu. Depois de um início de época muito bom, a equipa do Washington Wizards perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Ontem perdeu por 97-92. Vamos agora para a Europa, para o futebol, para a Inglaterra, onde hoje há jogos do campeonato. A equipa irregular do campeonato, e que é campeã, falamos do Manchester City, está em casa a receber o último, o Leicester. Tem que ganhar. Está a 5 pontos do líder, o Chelsea. E Chelsea tem menos um jogo. O Chelsea tem uma tarefa mais difícil. Joga fora com o West Ham, que está em nono lugar. Em Espanha, fica-se a ver hoje quem serão os finalistas da Taça de Espanha. La Copa del Rey. Villarreal recebe o Barcelona. Excelente equipa esta do Villarreal. No passado fim de semana fez uma jogatana para o campeonato, indo a Madrid empatar com o Real Madrid a uma bola. Mas esta meia-final vai ser difícil. Perdeu na primeira mão em Barcelona por 3-1. Pode marcar 2 golos ao Barça? Pode, então não pode. Mas Barça também pode marcar e, se isso acontecer, fica tudo muito difícil para o Villarreal. O Espanhol, outra equipa de Barcelona, recebe o Athletic Bilbao. Na primeira mão houve um empate a uma bola. Tudo em aberto, portanto. Novo governo, nova vida. Pelo menos é isso que esperavam os são-tomenses quando um novo governo do Partido AD tomou posse. Já passaram mais de 3 meses. O Óscar Medeiro faz-nos uma avaliação.
Após 100 dias de governação da ADI, liderada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, a oposição santomense deu a cara para criticar a política do 16º Governo Constitucional. O presidente do MLSTP-PSD, Jorge Amado, fala em desastre total.
Falando dos 100 dias da governação deste governo, devo dizer que é um desastre. É um desastre autêntico, porque é uma governação feita com muita arrogância, com muita perseguição aos quadros dos outros partidos, com a descaracterização daquilo que é a função pública em São Tomé e Príncipe.
Por seu lado, o primeiro-ministro Patrício Trovoada diz-se satisfeito com o novo rumo que o país começa a tomar.
Nós estamos globalmente satisfeitos, porque nós diagnosticamos o mal. Nós sabemos onde é que estão os problemas mais candentes. Nós conseguimos, provavelmente, em alguns casos, começar a ter soluções. Mas nós sabemos que é muito insuficiente ainda. Esse governo tem uma missão, tem um mandato, e nós estamos confiantes que iremos corresponder, embora as dificuldades, embora as contradições, embora os bloqueios.
O governo fala em bloqueios e tentativa de sabotagem por parte dos adversários. E a oposição acusa o executivo de falta de diálogo e perseguição dos seus quadros.
O AREI não quer colaboração, não quer. Tem estado a fazer perseguição sistemática dos quadros do MSTP. Só basta olhar para a função pública e lá onde estavam os diretores, chefes de departamentos, chefes de secção, que eram ou pareciam ser do MSTP, estão todos na rua.
A perseguição política até parece um jogo do gato e do rato, todas as vezes em que há alternância do poder em São Tomé e Príncipe. O atual primeiro-ministro, que queixou-se muito do anterior executivo, garante que não tenha havido perseguição dos quadros da oposição.
Poderá ter havido demissão de algumas pessoas, algumas empresas públicas, etc. Mas, na maioria do caso, estamos tranquilos. Porque, eu pergunto, mas afinal de contas, o povo quis mudança ou não quis mudança? Se as coisas não estavam bem, era por causa do governo, mas não é só governo, é também a administração.
Como não podia deixar de ser, poder e oposição divergem-se quanto ao balanço dos 100 dias de governo do Partido Ação Democrática Independente, liderado por Patrício Trovoada. Óscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. Estamos a um minuto do final desta primeira meia hora de emissão, que esteve quase que totalmente dedicada à Angola. Tivemos esta peça sobre São Tomé. Mas aqui vai, já está o Eduardo Ferro. Ele vai entrar de serviço dentro de 45 segundos para vos apresentar a segunda meia hora da nossa emissão. E eu chamo já a atenção para as últimas de Moçambique, onde ontem foi assassinado um conhecido jurista e professor universitário. Assassinato de caráter político tem estado a causar grande impacto na capital moçambicana. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir dos ouvintes. Até amanhã. Continuem connosco. Continuem com A Voz da América, mas para já, portanto, chamo novamente a atenção para o Eduardo Ferro, que vai apresentar esta segunda meia hora de emissão da Voz da América, e na terceira meia hora vai estar aqui o Paulo Oliveira. Continuem connosco, continuem com A Voz da América a transmitir a partir de Washington.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de março de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: o presidente russo reconhece que o assassinato do líder da oposição foi politicamente motivado. Ucrânia, dezenas de mineiros desaparecidos depois da explosão. Estados Unidos começa julgamento do suspeito no ataque contra a Maratona de Boston. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá sintonizar a Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Um dia depois do homicídio do constitucionalista moçambicano Gil Sistac, continuam as condenações àquele ato, com os cidadãos apelando a uma investigação séria e urgente por parte das autoridades governamentais, sobretudo a Polícia e a Procuradoria-Geral da República. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A maior parte das condenações recai sobre a polícia, que, segundo a imprensa, não se deslocou ao local onde o professor catedrático foi assassinado na manhã de ontem, terça-feira, para recolher os primeiros dados periciais e nem sequer interrogou testemunhas para estabelecer a marca da viatura em que se faziam transportar as pessoas que assassinaram Gil Sistac. O analista e jornalista Fernando Lima diz que entre as pessoas que devem ser interrogadas figuram os integrantes do chamado Grupo 40, constituído alegadamente para defender os interesses do partido no poder.
Foi criado um ambiente de ódio, de diabolização do Dr. Sistac nas últimas semanas, também é um facto. E, portanto, isso significa que grupos como o G40, órgãos de informação que promovem o ódio racial, a diabolização de pessoas, deviam ser investigados. E isto não são meras suposições, podem ser consubstanciadas em termos práticos, nos escritos que vêm a vulso quase todas as semanas no Jornal Notícias, na inconstitucionalidade que constituem determinados canais de opinião, nos órgãos de informação pública, nomeadamente na televisão e na Rádio Moçambique, que são autênticas tribunas de incitamento ao ódio e em relação à diabolização de determinadas pessoas na sociedade.
Outra reação foi do académico Egídio Vaz, que considera que a liberdade de expressão e de pensamento está seriamente ameaçada em Moçambique.
Isto é extremamente preocupante.
parte que se silencia em vozes assim, depois de aproximadamente uma década de um silêncio, depois do segmento do parlamento Carlos Cardoso, e sei que é esse mais saliente justamente para o que tem sido o ativismo crítico. Não tem palavra para descrever essa barba. Tal como se baleia a um jornalista, quando se baleia também a um jurista, que são defensores do Estado de Direito Democrático, das liberdades fundamentais, há sim campo para especular justamente num contexto em que isso acontece. Quer dizer, logo o dia a seguir à abertura do âmbito judicial, em que se fala da defesa do Estado de Direito, em que um dos pilares é mesmo e justamente a liberdade de expressão, de opinião e também a liberdade de pensamento.
Para o presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, Custódio Duma, a morte de Gil Sistaque pôs já no o problema da insegurança no país.
É muito fácil fazer ligação entre a situação com suas opiniões públicas e o trabalho que ele está vindo realizar. Então, isto acaba afetando o Estado de Direito. E, por outro lado, a ideia de insegurança também que se instala, tendo em conta o lugar em que aconteceu, a hora em que aconteceu, a forma que aconteceu, volta a trazer no imaginário de todos nós moçambicanos que o nosso país ainda não consegue garantir a segurança que precisa para os cidadãos. Mais uma vez, esta situação transforma-se de novo numa situação de Estado. É preocupante para mim, porque nós estamos a trabalhar para construir um Estado de Direito onde todos nós fazemos parte dele. E esses sinais negativos são sinais que mostram a deterioração do próprio Estado de Direito. É uma ameaça à liberdade de expressão, é uma ameaça à liberdade de opinião, é uma ameaça à liberdade acadêmica, à liberdade profissional e tudo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. O governo de São Tomé e Príncipe completou 100 dias. O balanço feito pela oposição é negativo, enquanto o primeiro-ministro considera que o país está no bom caminho. Oscar Medeiros, com mais detalhes.
Após 100 dias de governação da ADI, liderada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, a oposição santomense deu a cara para criticar a política do 16º governo constitucional. O presidente do MLSTP-PSD, Jorge Amado, fala em desastre total.
Falando dos 100 dias da governação deste governo, devo dizer que é um desastre. É um desastre autêntico, porque é uma governação feita com muita arrogância, com muita perseguição aos quadros dos outros partidos, com a descaracterização daquilo que é a função pública em São Tomé e Príncipe.
Por seu lado, o primeiro-ministro Patrício Trovoada diz-se satisfeito com o novo rumo que o país começa a tomar.
Nós estamos globalmente satisfeitos porque nós diagnosticamos o mal. Nós sabemos onde é que estão os problemas mais candentes. Nós conseguimos, provavelmente, em alguns casos, começar a ter soluções. Mas nós sabemos que é muito insuficiente ainda. Esse governo tem uma missão, tem um mandato e nós estamos confiantes que iremos corresponder, embora as dificuldades, embora as contradições, embora os bloqueios.
O governo fala em bloqueios e tentativa de sabotagem por parte dos adversários e a oposição acusa o executivo de falta de diálogo e perseguição dos seus quadros.
O ARI não quer colaboração, não quer, tem estado a fazer perseguição sistemática dos quadros do MSTP. Só basta olhar para a função pública e lá onde estavam os diretores, chefes de departamentos, chefes de secção, que eram ou pareciam ser do MSTP, estão todos na rua.
A perseguição política até parece um jogo do gato e do rato, todas as vezes em que há alternância do poder em São Tomé e Príncipe. O atual primeiro-ministro, que queixou-se muito do anterior executivo, garante que não tem havido perseguição dos quadros da oposição.
Poderá ter havido demissão de algumas pessoas, algumas empresas públicas, etc. Mas, na maioria do caso, estamos tranquilos. Porque, eu pergunto, mas afinal de contas, o povo quis mudança ou não quis mudança? Se as coisas não estavam bem, era por causa do governo, mas não é só governo, é também a administração.
Como não podia deixar de ser, poder e oposição divergem-se quanto ao balanço dos 100 dias de governo do Partido Ação Democrática Independente, liderado por Patrício Trovoada. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Em Cabo Verde, com o termo da erupção, no passado 23 de novembro, as populações de Xandas Caldeiras começaram a regressar. Umas para realizar o seu trabalho de agricultura, outras para se inteirarem do estado das suas casas, muitas delas parcialmente destruídas. Eugênio Teixeira.
Depois dos momentos difíceis devido à erupção vulcânica, agentes de Xandas Caldeiras, que neste momento estão instaladas em casas alugadas e de familiares, apenas duas famílias encontram-se ainda alojadas em tendas, começam a rotina habitual da vida, embora se queixem ainda de algumas necessidades. Em conversa exclusiva com Voz da América, a jovem Sílvia, de 24 anos, diz que a vida vai indo de forma razoável, realçando a necessidade de as pessoas começarem a ter uma ocupação, já que, segundo ela, antes os habitantes de Xandas Caldeiras estavam sempre em atividades. Por isso, Sílvia espera que as autoridades criem condições a nível de acesso para que as populações possam ir às Xandas Caldeiras realizar as suas atividades laborais. Apesar de algumas pessoas pretenderem regressar também para residir, Sílvia entende que após a destruição provocada pelas lavas da erupção vulcânica de 23 de novembro do ano passado, não existirem condições para o assentamento das pessoas em Xandas Caldeiras. A entrevistada da Voz da América defende, neste caso, a construção de uma nova zona habitacional, mas que seja edificada perto de Xandas Caldeiras. António Fontes é outro ex-habitante de Xandas Caldeiras, que conversou com a reportagem da Voz da América na zona de Monte Grande, onde está a residir neste momento. O nosso entrevistado lamenta, por um lado, a destruição provocada pelas lavas, mas por outro, mostra-se algo animado, já que, segundo diz, ninguém perdeu a vida durante a erupção vulcânica do fogo, iniciada no passado 23 de novembro. No que se refere às condições neste momento, António Fontes fala de pessoas que estão a superar o problema de forma mais tranquila, enquanto outras estão pouco conformadas com a situação. António Fontes lamenta que algumas pessoas estejam a desafiar as instruções das autoridades competentes, já que regressaram a Xandas Caldeiras para tentar fixar a residência novamente.
Muitas pessoas não estão a aceitar a situação. Estão a exigir a lei da situação. Porque, pronto, isso é provocado pela natureza. Por isso temos de confortar com a situação. Muitas pessoas não estão a confortar com a situação, por isso andam a dizer outro, andam a dizer que vão ficar nas Xandas Caldeiras, outros já estão lá, outras pessoas já estão lá, aliás.
Desafiando as autoridades.
Exatamente, porque desde, puderam ver, já podem ver, véspera de Ano Novo ou dia do Ano Novo, que foram lá festejar a entrada do ano. E da minha parte, acho que é um desafio à autoridade e mesmo à natureza.
O entrevistado da Voz da América espera que as autoridades nacionais e locais criem as condições necessárias para a instalação das populações afetadas, mas que os projetos sejam desenvolvidos com maior solidez, evitando alguns erros cometidos nas anteriores erupções. Desde a primeira hora da erupção vulcânica do passado 23 de novembro, uma equipa liderada pela psicóloga Marísia Silvestre acompanhou de perto o dia-a-dia das pessoas deslocadas. Nesta altura, segundo a psicóloga, não há registro de qualquer caso de pessoas que estejam a sofrer perturbações psicológicas devido aos acontecimentos da erupção vulcânica.
A capacidade de resiliência das pessoas sobressai. As pessoas estão a conseguir gerir as suas próprias vidas, não obstante as dificuldades de momento, as dificuldades enfrentadas. Nem, não há registro de stress pós-traumático significativo. Alguns casos no início, mas tiveram uma resolução de forma favorável, uma evolução favorável. Nós registramos neste momento que o estado mental é positivo.
Paulatinamente, as pessoas de Xandas Caldeiras, devastadas pelas lavas da erupção vulcânica do passado 23 de novembro, tentam retomar a vida de forma normal. Com a queda de chuvas no decorrer de fevereiro, alguns habitantes já regressaram para realizar o trabalho agrícola, enquanto outros vão fazendo planos para o regresso definitivo, desaconselhado pelas autoridades. Os presidentes das três câmaras municipais do Fogo são da opinião que, a partir de agora, Xandas Caldeiras deve ser considerada apenas como zona para a atividade laboral. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos começa hoje o julgamento de um dos dois supostos autores dos atentados bombistas de 2013 durante a maratona de Boston. Se for considerado culpado, Dzhokhar Tsarnaev poderá ser condenado à pena capital. Três pessoas morreram e outras 264 ficaram feridas quando duas bombas explodiram junto à meta da maratona de Boston há 2 anos atrás. A polícia identificou dois irmãos, Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, como os autores do ataque.
Tamerlan, o mais velho, morreu numa troca de tiros com a polícia, na qual um agente morreu igualmente. O mais novo, Dzokar, de 21 anos de idade, foi capturado e vai agora a julgamento. Para garantir a neutralidade do grupo de jurados, os advogados de defesa procuraram pessoas que não estavam muito familiarizadas com o caso. Uma tarefa difícil, tal como declarou à Voz da América Larry Eder, um residente de Boston. Não acho que sejam capazes de encontrar alguém que não tenha mesmo ouvido falar do sucedido, disse Eder. Mas as pessoas escolhidas vão analisar as provas e vão decidir. Acredito no sistema de jurados. Depois de verem as imagens das explosões e da extensa cobertura feita pelos meios de comunicação ao sucedido, muitas pessoas em Boston não duvidam que os irmãos Tsarnaev são os culpados. Tal é o caso de Joe Paresky.
Well, he's definitely guilty. There's so much evidence against this character and his brother.
Sem dúvida que ele é o culpado, disse Joe Paresky. Há tantas provas contra ele e contra o seu irmão. O que essas pessoas fizeram a Boston e aos Estados Unidos é incompreensível. O júri não deve ter dúvidas. Muitos espectadores da Maratona de Boston de 2013 ficaram severamente feridos. Muitos deles perderam braços e pernas. Uma tragédia recordada por Gerard Riveron.
É uma tragédia para as pessoas que passaram, uma tragédia para as pessoas que perderam suas pernas.
Foi uma tragédia para as pessoas que morreram, disse-me Gerard Riveron. Uma tragédia para as pessoas que ficaram sem pernas e sem braços. Terão que sofrer para o resto das suas vidas por causa desses indivíduos. Os advogados de Tsarnaev tentarão provar que foi Tamerlan, abatido pela polícia, quem engendrou os ataques e que o jovem Dzokar apenas participou por lealdade e submissão ao irmão mais velho.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ainda aqui nos Estados Unidos, agentes federais invadiram ontem uma dezena de locais na Califórnia numa operação considerada de turismo de maternidade. A ideia é descobrir um esquema em que mulheres grávidas, principalmente da China, viajam aqui para os Estados Unidos para terem os filhos que assim nascem cidadãos americanos. Álvaro Lúcio Andrade.
Hotéis de maternidade é o nome dado aos locais invadidos pela polícia americana ontem, entre eles um complexo de apartamentos. Segundo a polícia, as mulheres grávidas pagam até $50,000 por hospedagem, viagens e outros serviços. As autoridades não prenderam ninguém, mas o Departamento de Imigração e as alfândegas disseram que os agentes estavam à procura de provas de eventuais crimes, incluindo falsificação de vistos e fraude fiscal. Não é contra a lei vir para os Estados Unidos para que o filho nasça como cidadão americano, mas é contra a lei mentir sobre isso durante o processo do pedido de visto e nas entrevistas à chegada ao país, diz uma autoridade. Segundo os investigadores, empresas envolvidas no turismo de maternidade prometem às clientes números de segurança social e passaportes americanos para os seus filhos antes de regressarem à China. Quando completarem 21 anos, os filhos podem pedir vistos de residência para os seus pais e outros familiares que vivem no exterior. A prática do turismo de maternidade veio à luz nos últimos anos, quando alguns residentes da Califórnia começaram a queixar-se de movimentos estranhos nos seus bairros. No passado, vários congressistas têm defendido mudanças nas leis de imigração para impedir que filhos de não-cidadãos obtenham a nacionalidade americana à nascença.
Aqui Washington, Voz da América. Derramamentos de petróleo nos anos de 2008 e 2009 poluíram as águas no redor da localidade nigeriana de Bodo, no estado sulista de Rivers. Um acordo entre a companhia Shell e a comunidade afetada, negociado em janeiro, coloca dinheiro nos bolsos dos habitantes locais, mas não recupera os danos ambientais, tal como refere Paulo Oliveira.
Quase toda a gente em Bodo está a construir algo, mas nas margens dos ribeiros que rodeiam a comunidade, manchas de petróleo enegrecem o solo. Reside aqui a razão para a febre de construção. Dois derrames de petróleo despejaram milhares de barris de crudo nos riachos e ribeiros desta comunidade, que depende das pescas como principal fonte de rendimento. Bodo considera que a subsidiária da Shell na Nigéria foi responsável pelo derrame e apresentou queixa num tribunal da Inglaterra. No início deste ano, Bodo aceitou uma recompensa em dinheiro diretamente para os bolsos de mais de 15 mil pessoas. Mas Silas Kobara, sob da comunidade, considera que o dinheiro recebido não compensa a forma de vida que foi destruída.
It is not enough, and it can never be enough. I've mentioned it here that in terms of naira and kobo, no.
Não é suficiente e não pode ser suficiente. Eles não podem pagar o suficiente. E o que vai acontecer às gerações vindouras? Interroga-se Sylvester. Os residentes receberam cada um $3,000. O pescador de Adon Timothy utilizou o dinheiro para construir uma casa em tijolos para substituir a adobe em que vive com a família. mas as águas ao redor de Bodo estão saturadas de petróleo e o peixe morreu ou está demasiado poluído para ser comido, considerando por isso um futuro sombrio.
From the moment the oil spill occurred, we now live with no choice than being in that abject poverty that we were.
Desde o momento em que ocorreu o derrame, diz Timothy, vivemos sem escolha, que não seja a pobreza abjeta. Não podemos pescar, não podemos ir a nenhum lugar que nos possa ajudar. Pode-se encontrar peixe no mercado de Bodo, mas é importado de onde a água é limpa. Alguns pescadores adquiriram barcos com o dinheiro recebido e deslocam-se para longe de Bodo para pescar. A Shell concordou em ajudar a limpar o petróleo derramado à volta de Bodo. Os residentes consideram que as coisas só voltam ao normal quando as águas estiverem limpas.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. A Fundação Save the Children publicou um novo relatório, segundo o qual 30 países se encontram altamente vulneráveis a uma epidemia parecida com a da Ébola. O documento indica que tais países têm um sistema de saúde pior do que os países tais como Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa antes da epidemia. Ana Guedes, com mais pormenores.
O relatório feito pela Save the Children intitula-se Grito e Alerta, lições da Ébola para os sistemas de saúde no mundo. Brennan Cox é o diretor de políticas e advocacia da organização.
Bem, o que nós esperamos é que de todo o horror, da dor e do sofrimento que vieram como resultado da crise de Ébola, algum bem venha também, que nós iremos aprender as lições. E também, como o nome do relatório diz, nós queremos alertar a comunidade internacional. Isso quer dizer que nós precisamos melhorar muito e não apenas gerenciar crises como a da Ébola, mas tentar evitá-las.
Ele diz que países com sistemas de saúde fracos são as principais áreas para epidemias deste tipo.
Quando você compara um país como a Libéria, que tem um funcionário de saúde pública para cada 4 mil pessoas, com o Reino Unido, com uma para cada 80, por exemplo, não é surpreendente que esses países sejam suscetíveis a epidemias do tipo assim. Mas eles também podem incubar doenças que se espalham pelo resto do mundo.
O relatório da Save the Children lista 28 países como altamente vulneráveis a epidemias como a da Ébola na África Ocidental.
A maioria deles estão na África, mas os países variam, vão do Haiti ao Afeganistão, ao redor do mundo. Mas, obviamente, o foco maior está nos países mais pobres. Há uma série de países, alguns com uma população muito grande, que correm perigo de uma epidemia desse tipo de doenças.
Cox diz que a ameaça não é apenas do Ébola. Ele diz que as duas novas zonas zoonóticas, aquelas que são transmitidas de animais para humanos, surgem todos os anos. Estima-se que os doadores arrecadaram cerca de 4,3 mil milhões de dólares para lutar contra o Ébola na África Ocidental.
A não ser que o mundo aprenda que a prevenção é melhor que a cura, nós iremos continuar a gastar muito mais do que é preciso. E o mais importante, continuará a existir mais sofrimento humano do que seria facilmente evitado. Então é por isso que nós estamos a dizer, aprenda a lição, invista em sistemas de saúde, construa um sistema básico de saúde pública. Esta é a principal lição dessa crise.
A Cox diz que sistemas de saúde ineficientes contribuem para a morte de 17 mil crianças todos os dias, por causas que podem ser prevenidas, como a malária e a pneumonia. A Organização Mundial de Saúde estima que custaria $90 por pessoa, anualmente, para o Estado prover um sistema de saúde mínimo. O relatório da Save the Children recomenda que países aumentem a sua arrecadação tributária para que possam destinar pelo menos 15% do seu orçamento para a saúde pública. O documento também defende que os líderes mundiais se comprometam a acabar com as mortes maternas de recém-nascidos e de crianças que podem ser prevenidas até 2030.
O líder da oposição russa, Boris Nemtsov, já foi enterrado em Moscovo depois de ter sido assassinado na sexta-feira, a poucos metros do Kremlin. Trata-se da última personalidade crítica do presidente Vladimir Putin, assassinada nos últimos tempos. Muitas personalidades nacionais e estrangeiras reuniram-se no centro comunitário Sakharov para homenagear o falecido. O antigo primeiro-ministro russo Mikhail Kazyanov falou na ocasião da bravura de Nemtsov na sua oposição a Putin. O Boris não podia tolerar o que está a acontecer na Rússia, disse ele, e ver o atual governo atropelar a Constituição e os direitos do povo russo. Mas, à semelhança de assassinatos políticos anteriores, muitos acreditam que os seus autores vão ficar impunes. Os assassinos da jornalista Anna Politkovskaya, ela também crítica de Putin, nunca foram encontrados. Sergei Sokolov é o chefe de redação da publicação Novaya Gazeta, onde ela trabalhava. Ele salienta que 5 dos seus repórteres e um dos
advogados do jornal, foram mortos desde a chegada de Putin ao poder. A regra geral, disse Sokolov, a atitude de intolerância relativamente aos críticos do regime aumentou exponencialmente. Ninguém pode sentir-se seguro nos dias que correm. Os apoiantes de Nemtsov acusam a máquina de propaganda do Kremlin de criar uma atmosfera de conspiração e de histeria nacional, tendo por alvo o Ocidente e todos aqueles que se opõem a Putin. Sokolov diz que ele próprio foi ameaçado em 2012 e acrescenta que muitos jornalistas russos foram alvo de severas agressões por desafiarem as autoridades. O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. De seguida, como habitualmente, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, nós hoje começamos aqui nos Estados Unidos com o basquetebol, a NBA. O Atlanta Hawks tornou-se ontem na primeira equipa a garantir um lugar na fase final do campeonato, os playoffs, ao derrotarem o Houston Rockets por 104-96. A equipa de Atlanta tem o melhor registro no campeonato de basquetebol americano. Vamos ver outros resultados de ontem. O Charlotte bateu o Los Angeles Lakers 104-103. O Sacramento foi a Nova York dar uma cabazada monumental ao New York Knicks 124-86. Denver 106, Milwaukee 95, Cleveland 110, Celtics 79, outra cabazada. O Utah Jazz foi até Memphis ganhar, 93-82. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Chicago e perdeu. Depois de um início de época muito bom, a equipa do Washington Wizards perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Ontem perdeu por 97-92. Agora para a Europa, para o futebol, para a Inglaterra, onde hoje há jogos do campeonato. A equipa irregular do campeonato, e que é campeã, falamos do Manchester City, está em casa a receber o último, o Leicester. Tem que ganhar. Está a 5 pontos do líder, o Chelsea, e o Chelsea tem menos um jogo. O Chelsea tem uma tarefa mais difícil. Joga fora com o West Ham, que está em 9º lugar. Em Espanha, fica-se a ver hoje quem serão os finalistas da Taça de Espanha. La Copa del Rey, Villarreal recebe o Barcelona. Excelente equipa esta do Villarreal. No passado fim de semana fez uma jogatana para o campeonato, indo a Madrid empatar com o Real Madrid a uma bola. Mas esta meia-final vai ser difícil. Perdeu na primeira mão em Barcelona por 3-1. Pode marcar 2 golos ao Barça? Pode, então não pode. Mas Barça também pode marcar, e se isso acontecer, fica tudo muito difícil para o Villarreal. O Espanhol, outra equipa de Barcelona, recebe o Atlético Bilbao. Na primeira mão houve um empate a uma bola. Tudo em aberto, portanto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada aqui no Angola Fala Só na sexta-feira vai ser Navita Nogolo Manuvacola, economista e deputada da UNITA. Participe no Angola Fala Só da Voz da América. O Banco Africano de Desenvolvimento, a maior instituição financeira do continente africano, elege no mês de maio o seu presidente. Há 8 candidatos na corrida àquele lugar. Na terceira página desta emissão, dentro de momentos, na rubrica Agenda Africana, a ministra cabo-verdiana das Finanças e Planeamento, Cristina Duarte, que concorre à presidência do Banco Africano de Desenvolvimento, fala sobre o seu programa.
E de seguida, tempo ainda para recordarmos algumas das principais notícias. Dezenas de mineiros desaparecidos na Ucrânia. Teme-se que tenham morrido após uma explosão esta manhã numa mina de carvão em Donetsk, no leste do país, tomada pelos rebeldes pró-russos. Os rebeldes negam que a explosão tenha sido causada pelos frequentes bombardeamentos que têm afetado aquela área. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu hoje que o assassinato do líder da oposição Boris Nemtsov foi politicamente motivado e acrescentou que já havia suspeitos de envolvimento no caso. Nemtsov, de 55 anos de idade, era um acérrimo crítico da liderança de Vladimir Putin. Foi atingido por 4 balas na semana passada, a poucos metros do Kremlin. O Departamento da Justiça americano concluiu que o Departamento Policial da cidade de Ferguson, no estado de Missouri, violou rotineiramente os direitos constitucionais dos seus cidadãos de raça negra, usando força excessiva contra eles e que os prendeu frequentemente sem causa provável. Aqui nos Estados Unidos começou hoje o julgamento de Dzhokhar Tsarnaev, acusado de ter sido um dos autores dos ataques bombistas, que causaram 3 mortos e 264 feridos, junto à meta da edição de 2013 na Maratona de Boston. Amigo ouvinte, pela frente aqui na Voz da América temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 8 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira, na produção, a Doris Dodson e o Mariano. Assistência técnica de Cidrac Franklin. Títulos das principais notícias. Explosão numa mina de carvão no leste da Ucrânia. Vladimir Putin reconhece que o assassinato de Nemtsov foi politicamente motivado. Departamento da Justiça americano conclui que o Departamento da Polícia da cidade de Ferguson violou direitos constitucionais. 4 de março de 2015, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Um dia depois do homicídio do constitucionalista moçambicano Gil Sistac, continuam as condenações daquele ato, com cidadãos a apelarem a uma investigação séria e urgente por parte das autoridades governamentais, sobretudo a Polícia e a Procuradoria-Geral da República. Os detalhes com o Ramos Miguel.
A maior parte das condenações recai sobre a polícia que, segundo a imprensa, não se deslocou ao local onde o professor catedrático foi assassinado na manhã de ontem, terça-feira, para recolher os primeiros dados periciais e nem sequer interrogou testemunhas para estabelecer a marca da viatura em que se faziam transportar as pessoas que assassinaram Gil Sistac. O analista e jornalista Fernando Lima diz que entre as pessoas que devem ser interrogadas figuram os integrantes do chamado Grupo 40, constituído alegadamente para defender os interesses do partido no poder.
Foi criado um ambiente de ódio, de diabolização do Dr. Sistac nas últimas semanas, também é um facto. E, portanto, isso significa que grupos como o G40, órgãos de informação que promovem o ódio racial, a diabolização de pessoas, deviam ser investigados. E isto não são meras suposições, podem ser consubstanciadas em termos práticos nos escritos que vêm avulsos quase todas as semanas no Jornal Notícias, na inconstitucionalidade que constituem determinados canais de opinião nos órgãos de informação pública, nomeadamente na televisão e na Rádio Moçambique, que são autênticas tribunas de incitamento ao ódio e em relação à diabolização de determinadas pessoas na sociedade.
Outra reação foi do acadêmico Egídio Vaz, que considera que a liberdade de expressão e de pensamento está seriamente ameaçada em Moçambique.
Estou extremamente preocupado que se silencie vozes assim, depois de aproximadamente uma década de um silêncio, depois do segmento do Parlamento Carlos Cardoso, e sei que seja mais saliente justamente para aquilo que tem sido o ativismo crítico. Não tenho palavras para descrever essa bárbara. Tal como se baleia um jornalista, quando se baleia também a um jurista, que são defensores do Estado de Direito Democrático, das liberdades fundamentais, há sim campo para especular justamente num contexto em que isso acontece. Quer dizer, logo o dia seguir à abertura do âmbito judicial, em que se fala de defesa do Estado de Direito, em que um dos pilares é mesmo e justamente a liberdade de expressão, de opinião e também a liberdade de pensamento.
Para o presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, Custódio Duma, a morte de Gil Sistac pôs a nu o problema da insegurança no país.
É muito fácil fazer ligação entre a situação com suas opiniões públicas e o trabalho que ele está vindo realizar. Então, isto acaba afetando o Estado de Direito. E, por outro lado, a ideia de insegurança também que se instala, tendo em conta o lugar em que aconteceu, a hora em que aconteceu, a forma que aconteceu, volta a trazer no imaginário de todos nós moçambicanos que o nosso país ainda não consegue garantir a segurança que precisa para os cidadãos. Mais uma vez, esta situação transforma-se de novo numa situação de Estado. É preocupante para mim, porque nós estamos a trabalhar para construir um Estado de Direito onde todos nós fazemos parte dele, e esses sinais negativos são sinais que mostram a deterioração do próprio Estado de Direito. É uma ameaça à liberdade de expressão, é uma ameaça à liberdade de opinião, é uma ameaça à liberdade acadêmica, à liberdade profissional e tudo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A União Europeia vai colocar à disposição da Guiné-Bissau um apoio financeiro indicativo de 105 milhões de euros para os próximos 5 anos. O apoio financeiro destinado à Guiné-Bissau faz parte do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, que entrou em vigor na segunda-feira com uma dotação total de 30,5 mil milhões de euros para projetos de apoio ao desenvolvimento através do mundo. A União Europeia retomou as ajudas financeiras à Guiné-Bissau depois das eleições de 2014, que repuseram a norma constitucional no país, perdida com o golpe de Estado de abril de 2012. A União Europeia já atribuiu uma primeira ajuda de emergência à Guiné-Bissau no valor de 20 milhões de euros, metade da qual foi entregue ainda em 2014. A Economist Intelligence Unit considera que as notícias sobre a possível saída das empresas indianas Tata Steel e Coal India das operações em Moçambique resultam dos constrangimentos das infraestruturas, instabilidade política e incerteza legal que afeta a rentabilidade. De acordo com uma nota aos investidores, a unidade de análise económica da revista britânica The Economist afirma que os preços baixos das matérias-primas a nível internacional, juntamente com os constrangimentos das infraestruturas, instabilidade política e algum nível de incerteza legal em Moçambique, estão a prejudicar a rentabilidade do setor de exploração mineira do carvão. O comentário surge na sequência de notícias que dão conta da possível saída de duas grandes empresas indianas, a Coal India e Tata Steel, das operações que têm em curso em Moçambique na área do carvão. O Standard Bank em Moçambique considerou hoje que o crescimento económico do país vai abrandar por causa do impacto negativo das cheias e também por causa das eleições que causaram adiamentos da despesa pública e atrasos nos pagamentos aos privados. No relatório mensal enviado aos investidores, o Standard Bank invoca dois motivos para que a atividade económica no primeiro trimestre fosse afetada. Por um lado, pela aprovação do Orçamento do Estado mais tardia do que o habitual, prevista para o mês de abril, que reflete um atraso de cerca de 4 meses em relação ao que ocorre num ano em em que não há mudança do governo. A segunda razão deve-se às expectativas de uma expansão mais lenta da despesa pública e pelo acumular de pagamentos devidos ao setor privado, incluindo o subsídio aos combustíveis e o reembolso do IVA, que deverá continuar a pressionar fortemente a tesouraria das empresas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,53 dólares, enquanto a moeda sul-africana, um dólar comprava 11,78 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será a deputada e economista, deputada da UNITA e economista Navita Manuvakola. Arquitetos, engenheiros, gestores de edifícios vão poder, até breve, conhecer dados sobre o edifício que outrora levavam semanas para recolher. Uma mochila contendo o equipamento, concebida para um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia em Berkeley, vai permitir que uma única passagem através do edifício criar não apenas um modelo em três dimensões, como a recolher outras informações relacionadas com a eficiência energética do local. Este é o tema da Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. Consideramos um edifício antigo que necessita de um sistema mais eficiente para o aquecimento e arrefecimento. A primeira coisa que necessita é da configuração de todas as salas, quartos, dimensões e posição dos elementos de aquecimento e arrefecimento, janelas, portas e tomadas de corrente. Em vez de enviar uma equipa de técnicos, com computadores portáteis e equipamento de medição, será possível alugar um destes sistemas. Segundo Annie Morrison, a mochila que contém os sensores possa caminhar pelo edifício e detectar a geometria, as tomadas de corrente e criar um modelo tridimensional que apresenta as paredes e avalia a capacidade técnica do edifício. Um barómetro calcula a elevação, enquanto os magnetómetros capturam a informação sobre estruturas metálicas. A exatidão das medidas é de menos ou mais 10 cm, o que permite juntar as superfícies às paredes, aos sobrados e aos tetos. O levantamento pode ser usado para simular energia e o desenho arquitetural. Os especialistas estão agora a tentar diminuir o peso da mochila de 15 para 10 quilos. O preço do equipamento, que deverá sair à volta de 20 mil dólares, é considerado elevado, mas a previsão de que vai estar disponível para aluguer. Até à próxima. A Voz da América continua a transmitir em português.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição de Agenda Africana da Voz da América, rubrica habitual às quartas-feiras. O Banco Africano de Desenvolvimento, a maior instituição financeira do continente africano, escolhe no mês de maio o seu presidente. Há 8 candidatos na corrida, o lugar até agora ocupado pelo ruandês Donald Kaberuka. Aiki Numi Adesina da Nigéria, Soufiane Ahmed da Etiópia, Jalloud Ayed da Tunísia, Kodje Bedumra do Chad, Cristina Duarte de Cabo Verde, Samura Camará da Serra Leoa, Thomas Sankara do Zimbábue e Bilema Boubacar Sidibé do Malawi são os candidatos. Nesta edição de Agenda Africana, entrevistei a candidata de Cabo Verde, a ministra das Finanças e Planeamento, Cristina Duarte, a quem comecei por lhe perguntar por que decidiu candidatar-se ao cargo sendo mulher, num continente ainda muito dominado por homens, e de um país insular, lusófono e sem peso político.
Exatamente. Decidi candidatar-me porque sou de um país pequeno, insular e lusófono, portanto não pertencente a nenhum dos blocos tradicionais, logo garante da necessária equidistância que o Banco Africano de Desenvolvimento deve ter em relação aos blocos tradicionais. O facto de ser mulher não foi um fator de decisão. Como eu costumo dizer, ser mulher é uma condição, não é uma competência, não é? Sou a primeira mulher candidata para o Banco Africano de Desenvolvimento, é uma coincidência e que, pelos vistos, está a transformar-se num motivo de orgulho para Cabo Verde e para a sociedade cabo-verdiana.
Disse na apresentação da sua moção que quer consolidar a última década de crescimento em África, continente que, no entanto, enfrenta graves crises de segurança que afetam a sua produção e também ainda muita corrupção. Qual é a sua proposta?
Muito simplesmente, o Banco Africano de Desenvolvimento é, simultaneamente, uma agência de desenvolvimento, um banco de desenvolvimento, mas nos últimos anos afirmou-se como um banco de investimentos. Chegou o momento de o BAD incorporar, importar mais regras, mais princípios da área da banca de investimento, equilibrando estas duas vertentes, banco de desenvolvimento e banco de investimento. Aí eu proponho basicamente uma atuação aos seguintes níveis. Um primeiro nível, eu penso que o BAD, juntamente com outras instituições em África, nomeadamente a Comissão Económica das Nações Unidas, temos condições de prestar uma assessoria de primeiro nível e de elevadíssima qualidade a todos os governos africanos para que nos próximos 10 anos as políticas públicas em África conheçam um salto de qualidade. O segundo aspecto tem a ver com a eficiência da organização. Como sabe, o BAD cresceu muito nos últimos anos e esse crescimento, por ter sido denso e talvez acelerado, colocou o banco em alguma situação de insustentabilidade. O segundo ponto da minha proposta é exatamente implementar um conjunto de reformas, devolvendo ao banco níveis de eficiência, de eficácia e de produtividade, nomeadamente um banco que possa responder por resultados concretos e não em termos de processos administrativos. O terceiro tem a ver com o programa de infraestruturação. Neste momento fala-se muito de infraestruturação em África, aliás, o BAD tem sido um pivô nesta matéria, e fala-se também muito de integração económica. Na minha perspectiva, chegou o momento de infraestruturação em África estar mais ao serviço da integração económica, primeiro aspecto. Segundo aspecto, tenho vindo a defender que até à data nós temos tentado construir uma integração económica de cima para baixo. Conferências internacionais, tratados, acordos, protocolos, muito institucional, quiçá demasiado administrativo. Chegou o momento de construirmos, sim, uma integração económica de baixo para cima, ou seja, envolvendo os operadores económicos e infraestruturando as economias africanas para servir a integração, sim, económica dos operadores africanos. Por último, e não menos importante, tem a ver com a questão da mulher, não é? A mulher, a partir do momento que os governos africanos concordaram que o setor da agricultura devia ser um setor prioritário em África, o que significa colocar a mulher no centro das atenções das políticas públicas. Nesta matéria, o que eu digo é que não se trata só de uma questão de direito humano, neste momento é uma questão de sobrevivência e de competitividade económica do continente. Temos que quebrar o discurso vicioso de que a mulher está vocacionada ao microcrédito e à microfinança. Não, as mulheres africanas querem muito mais e eu penso que o Banco Africano de Desenvolvimento está seguramente em condições de, nos próximos 10 anos, com as necessárias reformas e as necessárias recentragens, desempenhar todos estes papéis. No que diz respeito à crise internacional, neste momento temos novos desafios, não é? Porque as economias africanas têm jogado o papel de motor, são as economias que têm exportado commodities. Essas commodities têm conhecido no último ano uma diminuição dos seus preços, nomeadamente em que o preço do petróleo é o exemplo mais típico, provocando uma escassez de recursos próprios por parte de determinados países a financiar o seu desenvolvimento. Acho que chegou o momento de a África mobilizar a sua liquidez africana, que está espalhada pelo mundo, para investir em África, não é? E financiar o desenvolvimento do continente.
Qual será a sua posição frente a outros investidores em África e também a outros blocos fora de África que têm interesses no continente?
Aí é que está. Com a crise internacional, esta crise internacional constitui, na minha perspectiva, uma grande oportunidade histórica para a África. Ou seja, graças à crise internacional, a geopolítica mundial está sendo objeto de uma reconfiguração. Essa reconfiguração da geopolítica mundial pode significar uma grande oportunidade no sentido de que a África pode e deve ocupar o lugar em termos desta geopolítica, tendo em conta a sua localização, tendo em conta o seu espaço territorial, tendo em conta o bónus demográfico e tendo em conta as riquezas naturais e não só que possui a África. E nós acreditamos que o Banco Africano de Desenvolvimento, através de um departamento que se dedique de corpo e alma à qualificação das políticas públicas em África, poderá alavancar esta oportunidade de África ocupar um lugar diferente, melhor na geopolítica mundial.
Quem é Cristina Duarte?
Cristina Duarte nasce na diáspora cabo-verdiana. Eu sou, acima de tudo, um produto da diáspora. Vivi, portanto, na diáspora até a minha adolescência. Com a independência de Cabo Verde, tendo em conta o elevado engajamento político da minha família para com a independência de Cabo Verde e para com a construção do Estado de Cabo Verde, regresso a Cabo Verde em 75. Faço o meu percurso no liceu sempre submetida a um regime de forte consciência política e social para com o país. Vou formar-me lá fora, estudo Economia em Portugal, faço duas pós-graduações nos Estados Unidos e não regresso ao país por opção, decido internacionalizar o meu currículo no mundo das finanças internacionais, trabalho com um banco, o Citibank, em África, trabalho essencialmente em três países, quando em 2006 sou convidada por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro para exercer as funções de Ministra das Finanças. Largo tudo, como eu disse, sempre fui imbuída de um elevado espírito de servir Cabo Verde, largo tudo, largo a minha carreira internacional numa multinacional, regresso a Cabo Verde e sou Ministra das Finanças desde 2006, tendo tido uma oportunidade única de servir Cabo Verde, o que para mim é extremamente, extremamente gratificante.
Foi assim a entrevista com a ministra cabo-verdiana das Finanças e Planeamento, Cristina Duarte, que concorre ao cargo de presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. A eleição acontece no próximo mês de maio. Sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima edição de Agenda Africana, aqui na Voz da América.
Passagem agora para a música, vamos ficar com Zala, uma interpretação do MCK com Paulo Flores.
Yeah. dogs do lágrimas se enchem quando eu olho para dentro do olho, o raio que recolho do rosto de desgosto, refletido em pequenos ossos do corpo exposto. Daquele rapaz comum que não é manequim, mas faz dieta. Não é religioso, mas faz jejum. Nenhum brinquedo subtrai a dor da morte do pai. Zalamu palamu e não kioa. As memórias são duras e o puto fica à toa. Quando pensa na irmã, espancada como Kimba, em plena manhã, lançada pra cacimba. E até hoje guarda a face de tropa e a cor da farda. Do autor do crime, para o rapaz o sol perdeu o brilho. No momento que o Pemba aperta o gatilho, dispara contra a mãe em frente do filho. A velha cai, o treta vai, e a tristeza se hospeda na alma do rapaz.
Mukwetu kunya nene sale, salabumala, wende ukyo.
Yeah, na condição de deslocado do bié, o puto saiu do pito até Benguela pé. Longa caminhada, terra minada, disparos da cá, tudo nada. Ele era puto e só podia chorar. Tristeza, raiva, perda, perda. Chegou em Luanda, sem a perna esquerda. A procura do céu, o garoto achou o inferno. Transformou-se em puto de rua, os olhos do governo. Dorme debaixo da ponte, de inverno a inverno. Sem calor materno, divorciado do caderno.
Foi Nzala com o rapper angolano MCK e Paulo Flores. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 4 de março de 2015. Dezenas de mineiros estão desaparecidos e teme-se que tenham morrido após uma explosão numa mina de carvão em Donetsk, a cidade da Ucrânia tomada por rebeldes pró-russos. As autoridades locais dizem que mais de 200 trabalhadores se encontravam na mina quando se deu a explosão, cuja causa ainda não foi esclarecida, mas a agência de notícias de Donetsk diz que uma mistura entre ar e gás pode ter estado na origem daquela explosão. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu que o assassinato do líder da oposição Boris Nemtsov foi politicamente motivado e acrescentou que já havia suspeitos de envolvimento no caso. Nemtsov foi enterrar ontem, milhares de pessoas assistiram ao funeral do carismático líder da oposição russa. O Departamento de Justiça norte-americano concluiu que o Departamento Policial da cidade de Ferguson, no estado de Missouri, violou rotineiramente os direitos constitucionais dos seus cidadãos negros, usando força excessiva contra aqueles e que os prendeu frequentemente sem causa provável. Aqui nos Estados Unidos começou hoje o julgamento de Dzhokhar Tsarnaev, acusado de ter sido um dos autores dos ataques bombistas que causaram 3 mortos e 264 feridos, junto à meta da edição de 2013 da Maratona de Boston. Segue-se editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na Venezuela, a repressão do governo contra figuras da oposição continua com a atenção de uma das principais figuras, o presidente da Câmara do Distrito Metropolitano de Caracas. António Ledezma foi posto sob custódia a 19 de fevereiro, acusado de ter participado numa alegada tentativa para derrubar o presidente Nicolás Maduro. Menos de uma semana mais tarde, o governo venezuelano anunciou que o principal dirigente da oposição, Julio Borges, será investigado por alegadamente conspirar contra o presidente Maduro. Os responsáveis do governo indicaram que vão trabalhar no sentido de retirar a imunidade legislativa de Borges para o poder ainda ter. Estas ações seguem uma linha de tensões políticas a meio de crescentes problemas económicos no país. O dirigente da oposição, Leopoldo López, o presidente da Câmara, Daniel Ceballos, e dezenas de estudantes manifestantes estão detidos há mais de um ano, enfrentando aquilo que grupos de direitos humanos e as Nações Unidas consideram ser acusações sem fundamento. Desde que ascendeu ao poder em 2013, o presidente Maduro reivindica ter feito fracassar 7 tentativas de golpe de Estado, muitas das quais ele alega terem sido apoiadas por responsáveis dos Estados Unidos. Tais alegações não têm base e são falsas.
Consistente com estes princípios inseridos na Carta Interamericana, os Estados Unidos reafirmam o compromisso da região de que as mudanças nos governos devem ser democráticas, constitucionais, pacíficas e de acordo com o primado da lei. Os Estados Unidos não promovem a agitação na Venezuela, nem estamos a tentar minar a sua economia e o governo. Permanecemos, aliás, o maior parceiro comercial da Venezuela. Os problemas económicos e políticos da Venezuela são o resultado das políticas do governo venezuelano. O governo deve deixar de distrair as atenções dos problemas económicos e políticos do país e centrar a atenção em encontrar soluções reais através do diálogo democrático entre os venezuelanos. O governo deve considerar as declarações de dezenas de indivíduos e de entidades, incluindo outros governos, na região, o secretário-geral das Nações Unidas, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, o Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária, a Comissão da ONU contra a Tortura, a Amnistia Internacional, a OAS e o Parlamento Europeu, apelando para o processo jurídico e a libertação do líder da oposição, Leopoldo López, e outros. Lamentamos que o governo venezuelano continue a responsabilizar os Estados Unidos e outros membros da comunidade internacional por acontecimentos dentro da Venezuela. Apesar das dificuldades no nosso relacionamento oficial, os Estados Unidos permanecem comprometidos em manter laços fortes e duradouros com o povo da Venezuela. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, o dia 4 de março de 2015, chega agora ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos agora. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.